Nascido em Cosmorama, no interior de São Paulo, Luiz Marinho é ministro do Trabalho e Emprego. É formado em Direito, mas vem de uma longa carreira como sindicalista e político. Aliás, como sindicalista, Marinho fez carreira no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do qual foi presidente entre 1996 e 2006. Sua principal vitória no comando da instituição foi em 1998, quando reverteu demissões de 10 mil trabalhadores da Volkswagen e da Ford. Em governos anteriores do presidente Lula, ocupou essa mesma pasta entre 2005 e 2007. Depois, foi ministro da Previdência em 2007 e 2008. Luiz Marinho também foi prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por duas vezes. Atualmente, ele está licenciado do mandato de deputado federal para comandar a pasta do Trabalho e Emprego. Prazer, ministro, tê-lo aqui de novo. Bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, o povo do nosso país. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, comentar o Juan, dirigente da EBC, Paulo Pimenta, nosso ministro de Comunicações. Muito importante esse programa que vocês trazem todos os dias, prestação de serviço, deixar o povo informado. Aliás, em momento de muitas mentiras, apelidada de fake news, a informação correta, ela ajuda a trazer esclarecimento para o nosso povo, não entrar nas armadilhas, aliás, muitas armadilhas, muito cuidado. Até agora, no Imposto de Renda, tem um site falso, não é, que induzindo as pessoas a erros, enfim. Nós precisamos, de fato, daquela comunicação de qualidade, de boa qualidade. A IBC prima por isso, portanto, meus cumprimentos. E vida longa e grande audiência na parceria com as rádios que entram aqui com vocês em rede. Temos que também valorizar todas os meios de comunicação que entra, que acaba sendo uma forma de colaborar e ajudar a chegar informação de qualidade lá para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, para os seus internautas. Portanto, à disposição. Muito obrigado por mais essa oportunidade.
A gente que agradece. E é isso, ministro. Vamos conversar bastante aqui com as rádios. E aí eu já quero começar, ministro, falando um pouquinho sobre o CAGED. Os dados do CAGED foram divulgados aí nos últimos dias. 180 mil postos formais de emprego, mais que a expectativa que tínhamos. Então, queria saber do senhor o que isso representa e o que impactou nessa melhora ou nesse bom resultado.
Olha, o CAGED, ele mede o emprego formal do país, né? Então, o ano passado nós tivemos um saldo aproximadamente a 1,5 milhão de empregos formais no país, no ano de 23. Em janeiro do ano passado tivemos 90 mil empregos gerados. Esse ano, janeiro, foi de 180 mil novos empregos, portanto inicia bem. Mas eu acho mais importante até do que o número gerado são dois indicadores que veio também em janeiro, que é a reação do emprego na indústria. Janeiro veio com 67 mil empregos a mais na indústria. Isso é muito importante, porque a indústria tem um papel muito relevante, determinante na qualidade do emprego, na qualidade da remuneração, um emprego de mais qualidade do ponto de vista de remuneração. E um outro dado importante é o salário de admissão. Aí acredito eu que o efeito da política do salário mínimo. Então, o salário mínimo começa já a impactar no que nós chamávamos a atenção da necessidade de elevar a base salarial. Os menores salários precisam ser elevados do país para provocar o que nós tivemos lá no governo Lula 1, Lula 2, que foi também no governo Dilma, processo de distribuição de renda. Quando você distribui renda, você combate a pobreza, combate a miséria, você aumenta a distribuição e aumenta o consumo, porque quanto mais massa salarial, mais consumo, a economia induz um processo de crescimento. Isso é muito importante. E ele trouxe um processo também, portanto, de crescimento de 3,4% na remuneração, na admissão, quando a empresa vai contratar, está contratando com um salário maior do que vinha contratando até então. Isso é muito relevante também. Levando, inclusive, a história de nesse momento, um crescimento do salário, poder de compra do salário, né, maior do que do plano real, que era o último momento de mais elevação do ganho real do salário no país.
Ministro, então já vou convidá-lo para ir direto ao seu estado. Vamos a São Paulo. Vamos à rádio Band News FM. Quem está lá com a gente, quem eu vou chamar para essa conversa, é o Ivan Brandão. Oi, Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministros, ouvintes. Ministro, já está na Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. O governo retirou os motociclistas, né, desse projeto. Esse é um assunto muito, muito delicado, muito sensível aqui em São Paulo, e principalmente com os nossos ouvintes, né? A gente está falando de um universo de 400 mil entregadores em todo o país. E eu queria saber do senhor se essas discussões com o sindicato que representa a categoria pararam, se o governo ainda pretende levar em frente alguma questão relacionada aos motociclistas, ou se o senhor acha que essa discussão agora de inclusão ou não deve ficar lá com seus colegas na Câmara dos Deputados.
Olha, Ivan, meu bom dia, agradeço a você, a Band News, mais uma vez, cumprimento todo o povo paulista, nossa militância, nossos vereadores, deputados, deputadas, nosso povo do movimento sindical, de todas as centrais. Essa tua pergunta, ela é muito importante, remete à necessidade de muito esclarecimento. E o presidente Lula, você sabe, né, Ivan, que se comprometeu em campanha de buscar regulamentar o trabalho de trabalhadores em aplicativos, e os motociclistas são os mais prejudicados, seguramente são os que mais são prejudicados nesse processo perverso de contratação pelas plataformas de aplicativos. Há o compromisso do governo, sim, de cuidar disso. O que ocorreu na negociação? Porque é importante lembrar que, assim, não é o governo que fez o projeto de lei. O projeto de lei, ele é um resultado de uma mesa tripartite, onde o governo coordenou, mas quem de fato negociou foi a bancada de trabalhadores e de empregadores. Então é assim que nós optamos em construir. Não é assim, o governo fazer o projeto que achar o mais perfeito, mas não ter diálogo com trabalhadores e empregadores, seguramente teria oposição desde o decorrer da tramitação desse projeto no Congressional, portanto, a dificuldade de aprovação. Então, nós buscar um entendimento para que as lideranças de trabalhadores e empregadores também atuem no Congresso em favor da aprovação desse projeto. A realidade de transporte de pessoas, veículos quatro rodas, para mercadoria, especialmente transportado por motos, mas não somente por moto, é o caso do Mercado Livre também, que tem quatro rodas transportando, também não estão contemplados ainda nesse projeto, é que são realidades muito diversas, muito diferentes. As empresas, apesar das dificuldades, não foi fácil o Uber vir para a mesa e concordar com essa negociação da plataforma 99, das demais plataformas de transporte de pessoas de quatro rodas, mas eles toparam construir um processo. Inicialmente, nos conceitos, as empresas e plataformas também de entrega de mercadoria também concordaram com os conceitos. Mas na hora que chegou na valoração desses conceitos, as plataformas de entregas acabaram praticamente rompendo esse processo de negociação. Então não é culpa do governo, não é culpa da bancada de trabalhadores. Eu responsabilizo integralmente as empresas de plataformas de entregas. Né? Elas precisam voltar à mesa, mas não só dizer eu topo voltar à mesa, eu quero conversar, mas vim conversar com a base que eles deixaram à mesa. Qual é a base que deixaram à mesa? Eles não concordam com o patamar de contribuição à Previdência que nós estabelecemos como padrão mínimo, aceitável do ponto de vista da sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro e também da proteção ao trabalho e da remuneração do trabalho. É isso que está em discussão em relação a entregas. O projeto de lei, portanto, hoje ele abarca e dá cobertura tão somente para transporte de pessoas, veículos quatro rodas. Eu espero que o Congresso tenha, e tenho certeza que terá, a sensibilidade para avaliar e a sensibilidade para a escuta das lideranças que participaram da mesa, trabalhadores e empregadores, para aprovar o projeto. Na sequência, nós temos que fazer transitar no Congresso Nacional um projeto também de proteção aos trabalhadores, motociclistas e todo o segmento de entrega. Vamos sim iniciar uma nova rodada de conversa com as empresas, vamos chamar, vamos franquear essa possibilidade, para ver se é tão real quanto eles têm falado que topam negociar. É o caso do iFood, por exemplo, é o caso das demais plataformas de entrega de mercadorias. Mas nós pretendemos sim, não esquecemos, é um compromisso do presidente, nós vamos em busca de construir essa solução para os trabalhadores.
Só para a gente localizar aqui o nosso telespectador e o nosso ouvinte, ministro, a gente está falando do projeto que o governo enviou nos últimos dias ao Congresso Nacional, que é um pacote de direitos aos motoristas de aplicativo.
É a lógica, né, Karine, de pensar, atender um pedido dos trabalhadores, qual seja. Nós queremos autonomia, nós queremos trabalhar para a plataforma que desejarmos no mesmo dia, para duas, três plataformas, quatro, enfim, não importa. É o trabalhador que decide onde ele vai atuar, como vai atuar. Muito bem, o dia que ele vai trabalhar, o dia que ele vai trabalhar, essa autonomia está garantida. E nós chamamos de autonomia com direitos, porque hoje eles não têm absolutamente nenhum direito. Fica doente, não tem cobertura previdenciária, se acidenta, não tem cobertura previdenciária. Então nós estabelecemos um processo onde tem garantias, garantias da cobertura previdenciária. E com, você tinha também um questionamento, mas será que cabe na nossa remuneração? Não vai ficar pesado? Muita gente com fake news estão dizendo, vão explorar os trabalhadores, que vão... Não tem nada disso. Veja, eles vão contribuir com base no salário mínimo, 7,5% do salário mínimo, para ter a cobertura previdenciária. Isso dá, se na remuneração mínima estabelecida pelo acordo, mínima, portanto, ele vai usar 3 horas no mês para contribuir com a Previdência para ter toda a cobertura previdenciária, acidente, doença, contágio para aposentadoria, benefício caso venha a morte para a esposa, para os dependentes, para os filhos, enfim. Você tem um processo aqui de cobertura de direitos. Ele vai ter direito à remuneração mínima, ou seja, os 32,10 hora é para estabelecer a remuneração mínima. Se ele trabalhar 8 horas por dia, durante 5 dias da semana, dá 176 horas. 176 horas dá R$ 5.650. Com 3 horas disso aqui, ele pagou a Previdência. Mas isso é o mínimo. Mas ele também terá acesso a toda a informação de forma transparente da sua relação com a plataforma, que hoje não tem. Hoje, se ele, por exemplo, fica doente, acorda com problema e não vai trabalhar, o algoritmo acaba botando lá no final da fila só uma punição da máquina que funciona, que não sabe o que aconteceu. Ele terá atendimento de recursos humanos para isso. Ou seja, ele terá o controle se ele está sendo superexplorado, se não está sendo explorado, se é aceitável o processo de remuneração, porque ele vai ter acesso a todas as corridas que ele fez, de cada plataforma, e ele vai poder avaliar e, portanto, atuação e a luta. Você tem um reajuste anual, todos os anos, vinculado, no mínimo, à política do salário mínimo. Sim, a luta deles pode levar a mais, tá? Levar a conquista. Então, você tem um conjunto de procedimentos aqui que leva a um processo de organização da categoria, condição da categoria e a luta para poder melhorar ainda mais esse processo. Mas ele parte do mínimo de cobertura para partir daí você aumentar a sua situação. Muitos perguntam, mas vai reduzir a minha remuneração? Não, ela vai aumentar a tua remuneração. Então você tem uma garantia mínima, o resto continua como a vida já é com vocês. O que lhe garante a lei é você ter proteção. A partir daí, tudo vale.
Ótimos esclarecimentos aqui do ministro. Para quem ainda tem dúvida, né, ministro, é um assunto que está mexendo aí com as redes. Vamos, ministro, a gente saiu de São Paulo, vamos a Minas Gerais, vamos chamar para a nossa conversa a Rádio Itatiaia. Quem está com a gente lá é o Marcelo Fonseca. Oi, Marcelo, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia a todos, bom dia, ministro, bom dia, ouvintes. Ministro, eu queria continuar no tema da regulamentação dos aplicativos, né? O senhor falou que essa é uma reivindicação dos próprios motoristas, né, que podem ter mais garantias. Mas quando a gente vai na rua conversar com os motoristas, né, e a Itatiaia fez isso muito nas últimas semanas, ouvir o que eles pensam dessa regulamentação, são muitas críticas à proposta do governo, né? E o principal que eles reclamam é a questão de que hoje esse tipo de trabalho é como se fosse um bico, né, e que eles temem muito que com essa regulamentação eles não possam mais prestar esse serviço, né, não tenham mais essa opção para complementar, para conseguir uma renda extra. Está faltando explicar melhor esse projeto, na avaliação do senhor, por que entre os motoristas esse projeto ainda é visto com tanto receio e com tantas críticas?
Marcelo, meu bom dia a você, a todo o povo mineiro. Obrigado pela sequência da pergunta. É importante esclarecer ao máximo. Os trabalhadores têm que acreditar primeiro nele. Acho que tem que acreditar em si. Você tem um processo que foi reclamado pelos trabalhadores na campanha, fora da campanha, nós estamos desprotegidos, não temos proteção de nada, nós não temos previdência, nós não temos seguro de vida, nós não temos nenhuma segurança, então nós estamos à mercê. Se eu sofro um acidente, teve um caso de um aqui em Brasília, que um cidadão sofreu um acidente, no comecinho do grupo de trabalho, ele relatou que ele ficou um bocado de meses na cama. Ele até tentou um auxílio, ele entrou, acionou o advogado ainda tomando mais dinheiro dele, entrou com a ação pedindo lá para que a Previdência desse um auxílio, mas ele não contribui. Previdência é um seguro, se você não contribui, você não tem acesso a ele. Não adianta você falar, eu quero, eu tenho direito. Me direito aonde? Você contribuiu? O sistema é de contribuição, se você não contribui, você não tem direito. Então, aqui o que se estabeleceu foi a escuta que os trabalhadores tiveram, que ó, nós precisamos de ter proteção. Nós não podemos ser um trabalhador diferente de todos os trabalhadores que tenham a proteção do sistema previdenciário brasileiro. O sistema previdenciário brasileiro, para ter a proteção, pressupõe que você contribua. Tem o sistema de contribuição individual, evidentemente, mas tem um sistema que funciona melhor quando você tem a contribuição do trabalhador e também do seu eventual empregador, que não é empregador direto, mas é quem está substituindo o empregador direto, que é no caso as plataformas, que elas também vão contribuir para você dar a condição de sustentabilidade do sistema. Então, se o trabalhador contribui com base 7,5% do salário mínimo, a empresa contribui com base em 20% do salário mínimo e as garantias de negociação, de remuneração mínima. Então, você tem aqui uma proteção mínima. O trabalhador do bico. Aqui o acordo não estabelece o fim do trabalhador, fala, eu sou bancário, eu sou comerciário, eu sou metalúrgico, eu sou professor, eu sou repórter, mas eu tenho aí 2 horas por dia que eu quero trabalhar na plataforma, 3 horas por dia. Ele vai continuar trabalhando, depende das plataformas e dele. Não tem absolutamente no projeto de lei nenhuma obstrução, nenhuma proibição que o trabalhador que funciona como renda complementar possa fazer, vai continuar fazendo. Ah, mas mesmo eu vou ter que contribuir com a Previdência? Ah, sim, é preciso contribuir com a Previdência. Pô, mas para quê? Porque lá depois você pode somar os teus 2 vínculos, teus 2 contribuições, para elevar, inclusive, eventual da sua contribuição para o sistema, podendo elevar, portanto, lá no final, quando você for aposentar, o teu benefício previdenciário. Portanto, não tem prejuízo aqui, só tem ganho.
Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Eu lembro que você pode baixar o áudio desse conteúdo a qualquer tempo, basta acessar redenacionalderadio.ebc.com.br. Ministro do Sudeste, vamos à região sul, vamos chamar a Rádio Gaúcha para a nossa conversa. Quem está lá com a gente é o Matheus Chu. Oi, Matheus, bom dia para você.
Bom dia, é um prazer voltar a falar com o ministro Luiz Marinho. Ministro, assim como a Rádio Itatiaia, no Rio Grande do Sul, nós também circulamos para ouvir os motoristas e a percepção foi a mesma. É muita resistência ao projeto. E boa parte desta resistência com uma percepção errada do projeto. Muitos motoristas, por exemplo, acreditam que o valor de R$ 32 hora é o pagamento máximo, que haverá uma tabela de pagamento. Isso mostra que muitas notícias falsas ou distorcidas acabaram preponderando logo após a divulgação do projeto. O governo reconhece que comunicou mal o projeto e vai mudar a forma como está comunicando para tentar não convencer, mas mostrar para os motoristas a real intenção da regulamentação?
Olha, Matheus, obrigado pela sequência desse debate. Comentar todo o nosso povo gaúcho, comentar nosso pessoal aí no estado do Rio Grande do Sul, nosso companheiro Claudir, superintendente aí do Ministério do Trabalho aí na região. Veja, nossos deputados, deputadas, todas as nossas lideranças, queria mandar meu abraço a todo o povo gaúcho e agradecer a grande recepção que tem sempre que estou aí com vocês. Agradecer todo o povo da imprensa gaúcha também, que tem tratado muito bem a gente nas passagens por aí. Fui várias vezes durante o ano passado no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela pergunta, viu, Matheus? Veja, o que nós precisamos é as pessoas se informar nos canais oficiais do que significa e não ficar ouvindo muitas vezes nas redes sociais. É uma ferramenta fantástica, mas ela é uma ferramenta fantástica também para o mal, para a má notícia, para a mentira. E aí, assim, o povo da mentira parece que fala mais alto, parece que tem gritado mais. O povo da verdade parece que está muito, muito acanhado nisso. A comunicação oficial sempre tem muita dificuldade de chegar em tempo real em cada localidade. E parece que as pernas da mentira, elas são mais ágeis, mais rápidas, mais eficientes. É isso que tem acontecido. Agora, os profissionais que se preocupam, né, que olha, está tratando de mim, tem que buscar as informações nos canais que estão transmitindo a verdade. Então, eu espero que essa entrevista hoje tenha uma repercussão nacional que possa as pessoas passarem a ouvir e acreditar no que nós estamos dizendo. Imagine que os 15 dirigentes de trabalhadores que foram selecionados no Brasil inteiro, que são colegas de vocês, que são motoristas como vocês, de aplicativos, que representaram vocês na mesa, iam concordar com coisa em prejuízo de vocês. Foram vocês que trouxeram as demandas ao presidente Lula em campanha. Foram vocês que trouxeram a demanda que, representada por 15 lideranças de vocês que vieram à mesa, que brigaram muito com as empresas de plataforma. Pensa que elas queriam garantir a remuneração mínima? Não, não queria. Pensa que ela queria contribuir com os 20% com a Previdência? Claro que elas não queriam. Pensa que elas queriam dar transparência? Também não queriam. Entregar todo mês a vocês qual o extrato da atividade de cada motorista que correu, que participou, que levou um cliente para lá e para cá, quantas horas foi, qual foi a remuneração que o cliente pagou, quanto foi para você, quanto foi para a plataforma. Claro que eles não queriam dar essa transparência. Isso aqui é conquista de vocês. Está faltando vocês se valorizarem mais. Eu estou fazendo uma conquista com esse projeto de lei. Esse projeto de lei me pertence. Foi a minha luta, foi a minha grita, foi a minha mobilização que levou as empresas a cederem na mesa de negociação. Não foi fácil, não. Pensa assim, quase um ano de conversa. Não foi conversa de compadre. Foi conversa de lideranças, homens e mulheres que estiveram à mesa discutindo verdadeiramente esse processo aqui. E o governo buscando atender quem? As empresas, não. O governo buscando atender a vocês, aos trabalhadores, que diziam assim: nós precisamos de garantia mínima de remuneração, nós precisamos de proteção da Previdência Social, nós precisamos de transparência, nós precisamos de segurança. Então é disso que se trata o projeto de lei.
Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ministro, vou aproveitar que estamos ainda no mês das mulheres, vamos falar um pouquinho sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. É medida importante, mas que também enfrenta resistências, né? E queria que o senhor comentasse um pouco a importância disso. Agora vai ser divulgado o primeiro relatório, e aí tem uma questão também judicial, né? Até isso também está sendo judicializado. Queria que o senhor comentasse para a gente, por favor.
Olha, Karina, como é engraçado a vida, né? É precisar de uma lei primeiro, né, para falar de direitos. Se é direitos estabelecido na Constituição, na CLT, lá na década de 50, ainda tem que fazer uma lei para dizer o seguinte: é preciso garantir igualdade de remuneração na mesma função, na mesma característica, na mesma condição de trabalho e de especialização de uma profissional perante um profissional. É uma aberração. Ação política, social, antropológica, sei lá o que que podemos falar aqui, mas infelizmente acontece. Aproveito para mandar um abraço a todas as mulheres brasileiras, desejar muita sorte, sucesso, e olha, precisamos de vocês cada vez mais na luta. O presidente Lula manda um abraço a vocês, e o presidente Lula diz o seguinte: olha, esse debate da equidade, da igualdade de salário entre homens e mulheres, talvez esteja uma grande oportunidade das lideranças femininas das mulheres sindicalistas, das mulheres que compreendem a necessidade, da formadora de opinião, dizer o seguinte: quem sabe aqui está uma grande bandeira de luta das mulheres para mobilizar o país inteiro, para cobrar do judiciário, para cobrar das lideranças empresariais, para cobrar dos governantes melhores condições para as mulheres. Qual a política de creche, qual a política de atenção, qual a política de cuidado que nós devemos estabelecer, onde as mulheres têm uma grande responsabilidade e que muitas vezes não tem esse reconhecimento por parte da sociedade. Então, talvez aqui, nesse debate, esteja talvez uma bandeira forte para liderar o conjunto dos outros temas que as mulheres têm necessidade, que a sociedade brasileira tem necessidade que as mulheres conquistem. Então, o presidente Lula manda essa mensagem e fala: vamos juntos trabalhar esse processo. Conte com o governo, conte com o presidente Lula, conte com todo o governo nesse processo. Veja, nós aprovamos a lei, estamos organizando, portanto, os relatórios, a escuta a todas as lideranças empresariais, aos sindicatos, federações, empresas que individualmente quiseram, live que foi a maior da história que o Ministério fez, escutando, tirando dúvida, falando, transparência e tal. Mas as empresas, na verdade, não querem mesmo transparência no que elas fazem cotidianamente na remuneração de homens e mulheres. Por que será? Porque eles falam assim: a proteção de dados está garantido. Essa lei da transparência, o relatório vai expor, está garantido não exposição. Tudo que eles levantaram de problema, nós atendemos para não ter estresse, para não ter aqui um problema que levasse à judicialização. Mesmo assim, né, você tem uma rede de farmácia que judicializou, né, a Drogaria São Paulo e a rede Pacheco de farmácia, parece que esse é o nome da dita cuja, que eles conseguiram uma liminar, mas tenho certeza que a advocacia, com os competentes defensores da União, os competentes advogados da Advocacia Geral da União, vai caçar essa liminar. E tem a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio, cumprimento os presidentes das confederações, mas chama atenção para a necessidade dessa responsabilidade sensível do que representa a importância do papel da mulher na economia brasileira. Nós estamos falando aqui de mais da metade da população. As mulheres representam 52,53% da população brasileira. E ser tratado desse jeito, é isso que nós dedicamos no mês da mulher, mês de março, uma ação de inconstitucionalidade parte das confederações, buscando esconder o que as empresas praticam em relação ao salário, remuneração, homens e mulheres. Ah, porque tem diferença, tem metas. Quem trabalha por meta, é autoexplicável a possibilidade de diferença. Mas será que nenhuma mulher vai ganhar mais que o homem? Porque tem critérios de meta? Será que nenhuma mulher cumpriu meta? Enfim, o problema não está aqui. O problema está: precisa mudar não sei o quê. Bom, vamos trabalhar, olhar, analisar tudo que precisa mudar. E de proteção às pessoas, proteção aos dados que sejam sigilosos das empresas, mas aqui não tem nenhuma explicação lógica que nessa resistência que tem. Por outro lado, Galinha, todas as empresas entregaram as informações. Nós vamos observar se as informações estão corretas ou não, mas, a priori, todas as empresas acataram a determinação da lei que elas precisam entregar. Então, nós agora estamos produzindo o relatório, vamos, talvez, atrase do dia 21, talvez não consiga para o dia 21 como estava planejado, mas vai sair o relatório, vamos fazer a publicação e vamos enfrentar as resistências. Tenho certeza que o judiciário saberá olhar o que diz categoricamente as determinações e o que diz categoricamente o desejo do nosso povo de ter transparência para poder levar um processo contínuo onde as empresas possam garantir efetivamente o direito das mulheres. Demorou, como dizia os outros.
Ministro, o senhor traz um dado importante, seria divulgado no dia 21, então já está confirmado que esse vai haver um adiamento aí.
Vai atrasar uns dias aí, não chega uma semana, não.
É isso. Ministro, vamos então continuar aqui a nossa viagem ao país Vamos à Bahia, vamos à Rádio Sociedade. Quem está com a gente lá é o Luan Julião. Oi, Luan, bom dia para você.
Muito bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia, colegas. Ministro, voltando a falar da PL dos motoristas por aplicativo, quais os impactos na economia são esperados para o setor de transportes por aplicativo e se existem estimativas sobre os números de empregos que podem ser criados ou perdidos devido a essa nova legislação e se existe a possibilidade até do encerramento da atividade de alguma dessas empresas aqui no Brasil após a implementação dessa PL.
Bom dia, Luan. Bom dia, povo da Bahia, povo maravilhoso. Um abraço ao nosso governador, aos nossos parlamentares, nossos amigos baianos, terra amada por todo o povo brasileiro. E veja, Luan, o que acontece, assim, eu não vejo absolutamente nenhum risco de algum aplicativo fechar por conta disso. Pode ter alguma... Você tem várias experiências de aplicativos no Brasil inteiro. Você tem cidades que criaram aplicativos, você tem cooperativas que criaram aplicativos, então você pode ter uma experiência ou outra que não deram certo por qualquer outra razão, não por essa. Essa aqui não mexe na realidade de remuneração para baixo, não mexe, ela mexe para cima, mas é uma remuneração, como eu mostrei aqui, ela não impacta no tamanho que muita gente chiou e gritou, né? Assim, os trabalhadores inicialmente falaram assim, uma contribuição à Previdência vai mexer na minha remuneração? Não. Não, porque o que foi acordado de remuneração mínima é para cima e não para baixo, e foi estabelecido um padrão aceitável de contribuição, onde 3 horas de trabalho no mês dá conta dessa cobertura. Dá 60 centavos por hora. O empregador, aliás, o trabalhador. E a empresa, da mesma forma, vai impactar no preço? Não, não é impossível impactar no preço. É 1,60 por hora que a empresa vai absorver. Portanto, ela tem toda a condição de absorver sem mexer na tarifa lá do trabalhador, do cidadão que precisa desse trabalho prestado pelo serviço de aplicativo. Então, não deverá ter impacto na tabela da pessoa que vai pedir o teu trabalho, a tua corrida, enfim. Então, não vejo aí nenhum problema. Quando começou esse debate lá no começo do ano passado, o governo disse, nós queremos regulamentar. Você tem vários colegas da imprensa que levantaram várias questões. Mas se regulamentar, a Uber não vai gostar, a iFood não vai gostar, não sei quem não vai gostar. Falei, bom, mas aqui... Nós não estamos aqui para agradar esta ou aquela empresa, nós estamos aqui para atender um pedido dos trabalhadores, né, na somatória, mais de 2 milhões de trabalhadores do país, no caso dos aplicativos de transporte de pessoas, a ordem de 750 mil trabalhadores, que pede uma proteção, porque é como um direito de um trabalhador, ele não pode ser um trabalhador de segunda, de terceira categoria, ele é um trabalhador que tem que ser respeitado tal como qualquer trabalhador do país, que tem direito à cobertura previdenciária, tem direito à jornada, tem direito às mínimas condições de remuneração. Então, é isso que se buscou com esse processo de negociação. Agora, até foi perguntado para mim, mas se a Uber não gostar, eu falei, bom, o problema não é meu, se ela vai gostar ou não vai gostar, não estou aqui para agradar ninguém, a não ser agradar quem está reivindicando, que são os trabalhadores. Segundo, aí me falaram, algum repórter, não me lembro de qual emissora, me disse, mas se a iFood foi embora, aliás, se a Uber foi embora, não era a iFood é brasileira, muita gente acha que era americana, mas era brasileira, e se a Uber foi embora? Falei, bom, eu não convidei a Uber para vir, também não vou falar para ir embora, agora cada um faz o que acha que tem que fazer na vida. Agora, disse naquela época, fiquem tranquilos, quem está dizendo isso não sou eu, são os dirigentes da Uber. O Brasil é o principal mercado da Uber, é o número 1 do mundo. Você acha que uma empresa vai abandonar o seu principal mercado? Não. Então, não se preocupem com isso. Não há qualquer razão para qualquer empresa de aplicativo fechar o seu negócio. Mas vamos imaginar que isso aconteça. Esse espaço ficará vazio? Não. Outra empresa vai utilizar esse espaço. Então, não se preocupe com isso. Espaço para trabalhar vai ter, o que pode é crescer. Decrescer, eu não vejo qualquer possibilidade de diminuir esse trabalho, até porque o Brasil vai crescer. O presidente tem falado e aqui eu a reafirmo. Este ano de 24 vai ser maior que 23. 25 vai ser maior que 24. É 1 trilhão 700 bilhões de investimento do PAC no período de 4 anos. É o Minha Casa Minha Vida. É investimento em ferrovias, rodovias, é uma modernização de portos. É um processo de retomada do crescimento da economia. Os dados do CAGED de janeiro corroboram com isso. São 180 mil novos empregos em janeiro, frente a 90 mil empregos em janeiro do ano passado. Fevereiro, aguardem. Vai ser maior do que foi janeiro. Escreve aí, pode escrever. Nós estamos fechando os dados, vai ser maior do que foi janeiro e fevereiro. Então, esse é o patamar que nós estamos colocando. Então, se tem mais gente trabalhando, vai ter mais demanda de corridas. Portanto, trabalhadores de aplicativos, não tenha essa preocupação. Tenha uma preocupação. Cuide bem da saúde, se alimente bem, evite problema relacionado ao mundo das drogas, do mundo da bebida, para você prestar o melhor serviço para o teu cliente. Tenha certeza, não faltará corrida para você, se assim nós procedermos, porque a economia responderá e nós temos certeza, sob a liderança do presidente Lula, que essa semana só crescerá.
Se você está chegando agora, este é o Bom Dia Ministro, que recebe o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o canal Gov está em todas as redes sociais. Se você ainda não nos segue, nos procure lá no Instagram, TikTok, X, estamos em todas as redes sociais. Esperamos vocês por lá. Ministro, vamos chamar para a nossa conversa a Camila Magalhães, que é lá da rádio O Povo de Fortaleza. Oi, Camila, bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Bom, ministro, a minha pergunta ela é sobre as alterações no saque aniversário, porque o senhor anunciou nos últimos dias que deve enviar ainda neste mês ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe alterações ao saque aniversário do FGTS. Portanto, eu pergunto, ministro, que mudanças são essas e como o trabalhador vai sentir isso de forma prática, ministro?
Meu cumprimento, Camila, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Milhões de pessoas estão preocupadas com esse debate, em especial trabalhadores e trabalhadoras que perderam o seu emprego e não puderam sacar o seu fundo de garantia, porque a lei do saque aniversário criada pelo governo anterior traz uma crueldade contra o trabalhador que, na hora que ele mais precisa do fundo de garantia, ele não pode socorrer-se dele. Qual seja. Você sabe, né, Camila, que o fundo de garantia ele foi criado para substituir a estabilidade do emprego. Então, assim, antes do fundo de garantia, trabalhadores públicos e privados, a partir de 10 anos, adquiria estabilidade no emprego. Não podia ser demitido, a não ser por provocação do próprio trabalhador ou quando ele adquirisse o tempo para aposentar. Talvez seja pela chegada das multinacionais na década de 50, talvez tenha tido aqui um debate para mudança de sistema. Então mudou-se muito de lá para cá, mas lá se criou o fundo de garantia com a tarefa, primeiro, de socorrer o trabalhador, a trabalhadora no infortúnio do desemprego. Para isso, as empresas, em substituição à estabilidade, acabou a estabilidade, mas as empresas passou a ser obrigada. Então, as empresas depositam todo mês por fundo de garantia para criar a poupança desse trabalhador, dessa trabalhadora, para socorrê-lo no infortúnio do desemprego, número um da tarefa do fundo de garantia. Para socorrê-lo no infortúnio eventual de uma doença grave. E outra coisa muito importante, para propiciar ele que ele possa utilizar a partir desse fundo, que se virou um grande fundo de proteção ao trabalhador, ao mesmo tempo de um fundo de investimento. Investimento especial para habitação. Então, para ele poder dizer, olha, eu quero minha habitação, então aqui eu posso me socorrer da minha conta, ir lá para dar entrada, para comprar um imóvel, tal, novo, usado, enfim. Você tem as várias formas aí do trabalho socorrer a isso. Né? E ao mesmo tempo, ele funciona como alavanca de investimento para gerar oportunidade de crescimento da economia. Investimento em habitação, saneamento básico e infraestruturas. Onde olhar no Brasil que tiver rede de esgoto, lá está presente o fundo de garantia financiando esse benefício para toda a população e gerando empregos, porque se você investe, já é emprego. Então, essa é a tarefa do fundo de garantia. O saque aniversário criou uma distorção nesse processo de enfraquecimento do fundo a partir da antecipação por alienação do saque aniversário. Então, o trabalhador ele tem lá 20 mil reais de saque aniversário, mas ele foi lá e fez um empréstimo e alienou junto ao banco lá 10 mil reais. Então, o banco tem lá 10 mil reais. 10 mil reais deixou de ser lastro para investimento. Então, enfraquece o fundo do ponto de vista de investimento em habitação, investimento em saneamento e infraestrutura. Ao mesmo tempo, desproteger o trabalhador na hora da demissão. Ele tem lá, se ele tomou 10 mil e tem 10 mil, ele teria direito a sacar esses 10 mil para tocar a sua vida. Ele não pode partir dessa regra. É isso que eu quero acabar. É isso que eu estou discutindo no governo, discutindo com os trabalhadores, com o sistema financeiro. Mas tem um outro problema, que é o seguinte: como tirar do trabalhador a possibilidade dele não ter um crédito barato? Então, nós não podemos fazer isso, tá certo? Então, essa grande reclamação de quem está não está demitido, quem está demitido quer que eu acabe pelo poder sacar. Quem não está demitido fala, mas eu não vou ter mais direito à tomada de um empréstimo? Sim, você vai ter direito. Nós estamos tomando a providência de trazer duas coisas juntas. A hora que você fecha a possibilidade dos novos empréstimos, fundo de garantia, para preservar o fundo de garantia, para continuar financiando habitação, saneamento e continuar protegendo o trabalhador para quando ele for demitido, ele ter seu fundo de garantia para ele sacar, nós estamos criando, instituindo o consignado a partir do E-Social. O consignado foi pensado lá no primeiro governo Lula. Primeiro governo Lula, eu fiz essa sugestão ao presidente Lula, estudei lá no sindicato, que é o presidente de casa metalúrgico da ABC, e cheguei à conclusão, sugeri ao presidente Lula por que, que não criasse uma ferramenta que o trabalhador pudesse lastrear, a partir da sua folha de pagamento, empréstimo mais barato nas suas dificuldades. Muito bem, o presidente Lula gostou da ideia, discutiu com então, o ministro Palocci na época, e foi feita a lei do consignado. Ocorre que as empresas privadas não implantaram, porque dependia da empresa privada, do empregador, fazer o convênio com a instituição financeira. Não fizeram. Então, os trabalhadores privados ficaram desprotegidos da possibilidade de uma ferramenta que ele pudesse acessar para um crédito mais barato. Então, o que nós estamos trazendo agora é instituindo o direito do trabalhador privado poder ter, sim, o empréstimo consignado a partir da sua folha de pagamento em substituição ao fundo de garantia. Ok? Então, não vou acabar com o direito do trabalhador ter um crédito barato, porque ele vai poder, a partir da social e mais, o trabalhador, ele tem, tá lá, ele precisa de um empréstimo. Ele vai informar o sistema, a partir do E-Social, de que ele precisa, vai dar os seus dados, e o conjunto de bancos, não é um banco só, vai dizer para aquele empréstimo qual a taxa que ele vai cobrar. Então, você é que vai decidir qual banco você pode, que você quer acessar porque ele oferece a menor taxa para você. Não necessariamente o banco que você tem conta. Porque aqui o sistema, o próprio Ministério, a ferramenta do Ministério do Trabalho, que faz essa gestão, a partir da ferramenta E-Social e o FGTS Digital, vai criar uma rúbrica, está criando uma rúbrica, para dizer o seguinte: o teu empregador, você fez lá o compromisso com o banco, teu empregador tem a responsabilidade de, na tua folha de pagamento, fazer a dedução e dar toda a segurança jurídica para que você, que o banco esteja protegido dessa relação e vida que segue. Portanto, você vai escolher a taxa mais barata que você possa ter. E o fundo de garantia? Nós pretendemos que o trabalhador que foi demitido, ele possa sacar. Eu estou enfrentando muita dificuldade nisso. Quero confessar a vocês. Muita dificuldade. Porque nós precisamos seguir rigorosamente a relação com o parlamento brasileiro, qual a sensibilidade do parlamento para isso, enfim. Então, Nós estamos trabalhando firmemente, não sei, né, se vou conseguir fechar esse no mês de março, que não depende de mim, de minha parte está fechado, está resolvido, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu já disse várias vezes, várias entrevistas. Agora, estou lá discutindo, né, com os colegas de governo sob o comando da Casa Civil, para que a gente possa propiciar ao Congressional o projeto de lei ou medida provisória para eles analisarem. Não sei, tá chegando o fim, não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta aí.
Pronto, está aí o ministro Luiz Marinho falando que a proposta da parte dele está desenhada, mas ainda depende aí de negociações. Vamos, então, ministro, vamos ao Rio Grande do Norte. Quem está lá com a gente pela primeira vez é a Stephanie Souza, da Rádio 98 FM. Stephanie, bem-vinda, obrigada pela presença, bom dia.
Ótima manhã, Karine, bom dia, ministro. Um prazer estar com vocês aqui no programa de hoje. Ministro, minha pergunta é sobre a regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo. Segundo o presidente da Associação de Motoristas por Aplicativo do Rio Grande do Norte, Evandro Henrique, em entrevista concedida aqui na 98 FM Natal, o valor médio da hora trabalhada recebido pelos motoristas por aplicativo aqui na capital potiguar é de aproximadamente R$ 42,00. O projeto de lei prevê o pagamento de R$ 32,09 por hora trabalhada. Para o trabalhador natalense, isso significaria uma redução de aproximadamente R$ 10,00. Então, para ficar claro ao trabalhador, o que o governo levou em consideração para chegar nesse valor de R$ 32,09 por hora trabalhada e quais são as contrapartidas da legislação para ele?
Oi, Stephanie, um abraço a você, a todo o povo do Rio Grande do Norte, um abraço à nossa querida governadora, toda a nossa militância aí no Rio Grande do Norte. Veja, o nosso dirigente da federação, ele falou de média, né? De 42 média. E qual é a mínima? A mínima é de R$ 5,00, a mínima será de quanto? Não sei qual é a mínima aí no Rio Grande do Norte. Nós estamos falando de mínima e não de média. Se a mínima é de 32, a média será mais de 42. Essa é a questão que está colocada, porque é o seguinte, aqui não se fala, porque as regras de funcionamento das plataformas vão continuar, não muda absolutamente nada. Então, o que nós estamos estabelecendo é uma remuneração mínima, não pode ser menos. Para mais, o teto é o limite, o céu é o limite para mais. O que não pode é menos, portanto, essa média que o nosso dirigente fez referência, provavelmente será aumentada essa média a partir do estabelecimento da mínima. É como o salário mínimo funciona. Se não tiver salário mínimo, o quanto que o empregador do trabalho doméstico estaria pagando para a sua doméstica? Estaria pagando o mínimo? Não. As empresas... Eu acabei de falar em relação ao CAGED, aumento do impacto do salário de admissão, crescendo o salário esse ano. Isso já é resultado da política de crescimento do salário mínimo. Então, estabelecer mínimo é muito importante. Isso precisa ter que compreender. De novo, pergunto. Acho que os dirigentes, que são motoristas, que representaram a categoria na mesa de negociação, teria concordado com coisa em prejuízo da classe? Em prejuízo dele próprio? Evidentemente que não. Então, o que se coloca aqui é o seguinte, nós estamos estabelecendo um processo de proteção mínima. Há mais que isso, são convenções coletivas. Então, o nosso dirigente da federação sabe perfeitamente bem que agora ele poderá ter um instrumento da lei para fazer a mobilização da categoria para elevação de conquistas. Isso aqui é uma conquista mínima, não é uma concessão do governo. Porque o que o governo fez foi coordenar a mesa de discussão de representantes de trabalhadores e empregadores. Repito isso que é muito importante. Um resultado de construção de mesa de negociação. Espero que o Congresso aprove o mais rapidamente possível e dê a vocês uma ferramenta importante que vocês possam usar para a conquista. Bom, as contrapartidas, nós já falamos, né? Mas podemos repetir, você tem aí proteção previdenciária, proteção de remuneração mínima, a proteção que você vai ter de transparência, onde todos os motoristas vão ter acesso, portanto, o sindicato, a federação, vai poder juntar essas informações para estabelecer a sua pauta de reivindicação aí na base, aí no Rio Grande do Norte, para poder elevar essas conquistas. Então, o que eu desejo é que a categoria se fortaleça e se organize, que a partir da lei, cada ano, vocês possam ter uma remuneração, um acordo da convenção coletiva, um ajuste acima do salário mínimo. Agora, o reajuste do salário mínimo está garantido como mínimo. A federação não conseguiu mobilizar, a categoria não conseguiu se organizar, não conseguiu conquistar, mas a conquista da remuneração mínima está lá com a lei do salário mínimo, a partir desta lei. Então, isso aqui é proteção mínima. Não pode para baixo, para cima pode.
É isso, ministro. É incrível, né? Como é um assunto que mobiliza as pessoas e como ainda há dúvidas em relação a isso, mas acho que esclarecemos.
Se precisar, semana que vem volto aqui, a gente continua falando, não tem problema.
Vamos fazer isso, se for preciso, vamos em frente. Ministro, vamos então à região norte, vamos ao Pará, vamos a Belém, a Rádio Liberal. Quem está com a gente lá é o Rodolfo Souza. Oi, Rodolfo, bom dia para você. Seu microfone está fechado, vou pedir para você abrir para a gente tentar colocar você no ar aqui. Ainda não temos. Enquanto o Rodolfo ajusta, ministro, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho escravo. Trabalho escravo, a gente tem sempre muitas denúncias, né? As denúncias vão aparecendo. Tem o número, diz que 100, que é um número que pode ser ligado, que as pessoas podem ligar aí para fazer denúncias. Queria que o senhor me falasse um pouquinho de qual é a situação atual nessa questão.
Veja, esse trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, ele é um debate que até machuca a gente, né? Porque pensar que um ser humano é capaz de sujeitar o outro à condição de trabalho análogo à escravidão é repugnante. É uma aberração da humanidade. E nós tivemos um processo de resgate de 3.190 pessoas. Conseguimos aí estabelecer, recuperar pagamentos importantes para esse povo, na ordem de 12 milhões, né, quase 13 milhões de verbas salariais só, além das multas, além das demais sanções que as empresas têm que responder. E mais estamos trabalhando, Karine, em um processo de busca de evitar, falar para os nossos auditores, nossos profissionais, que a nossa missão especial não é simplesmente o resgate. O resgate é uma obrigação. O resgate é uma coisa necessária. Agora, a nossa missão mesmo é evitar que isso aconteça. Ou seja, nossa missão é buscar construir para acabar. O dia que fala assim, estamos livres do trabalho análogo à escravidão, cumprimos a nossa missão. E a nossa missão do Ministério? Dos auditores? Não. A missão da sociedade brasileira. É preciso que a sociedade se engaje nesse processo. Diga assim, é inaceitável. Como pode alguém levar uma trabalhadora doméstica, condição de trabalho análoga à escravidão, para submeter a submissão de 24 horas por dia à disposição, sem direito a descanso, sem direito à remuneração, sem direito a sair na rua, andar na praça do bairro. Pense nisso. Existe. Então você pode dizer o seguinte, olha, denúncia. Se você tem, denuncie. Não deixe. Não se omite desse processo. O dia que nós tivermos esse grau de consciência na nossa juventude, no nosso formador de opinião, das empresas de comunicação, das universidades, das faculdades, observar, não deixe tornar invisível esse problema. Enxergue e denuncie. O dia que a sociedade reagir, como vem reagindo, um produto que tem relação com isso ser encalhado na prateleira, isso levará as empresas a refletir melhor que isso. Agora, nós temos trabalho, nós temos resposta positiva em relação a isso também. Nós temos empresas que, ao ser constatado, flagrada essa condição, tem umas que reagem querendo negar, outras reagem o seguinte, olha, eu não sabia, a empresa tem várias unidades espalhadas pelo Brasil, tem subcontrato, e às vezes isso se dá no subcontrato, vou tomar as providências para que não aconteça mais. O que nós esperamos das empresas é essa reação. Dizer o seguinte, ok, vamos consertar. E consertar. E tem várias empresas consertando. Fizemos pacto com o café, fizemos pacto com a vitinicultura a partir daquela ocorrência ano passado, começo do ano, lá no Rio Grande do Sul, que deu muito certo. As fiscalizações deste ano no setor de uvas lá no Rio Grande do Sul diminuiu drasticamente a quantidade de irregularidade que nós encontramos. Muito, muito mesmo. É o que nós esperamos, é que isso vá reduzindo drasticamente todos os anos, né, para que a gente possa um dia falar, o Brasil está livre disso. Até porque o Brasil pena por isso. Isso aqui pode virar sanção internacional. Isso aqui pode impedir a exportação do nosso produto. Isso aqui impede que aquela marca, aquele produto, consiga exportar. E esse produto pode, inclusive, sofrer boicote aqui do consumo brasileiro. Então, tome cuidado. Vamos, em primeiro lugar, respeitar os direitos humanos. Esse é o ponto de partida. Como que as pessoas têm que ter o seu direito respeitado para que não seja colocado na condição de trabalho análogo à escravidão? E também a nossa juventude, nossas crianças, ser submetidas à exploração infantil.
É isso, chegamos ao fim. Quero agradecer demais a presença, mais uma vez aqui no Bom Dia Ministro, do ministro Luiz Marinho. Podemos esclarecer aí bastante coisas. Obrigada, ministro.
Eu que agradeço, um abraço a vocês, Karina, toda a equipe. Trabalho fantástico que vocês fazem aqui, aos nossos colegas das rádios que tiveram. Infelizmente o Rodolfo não conseguiu fazer a sua pergunta, mas um abraço a Rodolfo, da Rádio Pará, que o microfone não funcionou, não sei o que aconteceu, fica para a próxima, mas haverá a próxima.
Com certeza.
Então agradeço aí a toda e sempre à disposição. Abraço.
É isso, Rádio Liberal do Pará. Tivemos problema técnico, não conseguiu entrar o Rodolfo, mas teremos outras oportunidades. Agradeço mais uma vez a todos os colegas que fizeram o Bom Dia Ministro de hoje, comigo e com o ministro Luiz Marinho. A gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Obrigada pela gentileza da entrevista, ministro. E a gente se vê. Uma excelente semana para todos nós.